Senhor presidente, senhores senadores, embora o discurso do senador Jorge Viana fosse especialmente sobre a situação do Acre, no que se refere ao fuso horário, que realmente é de uma distância que eu não consigo explicar bem, com o horário de verão aqui na Europa, a distância, senador Eurípides, em termos de tempo, o fuso horário de Brasília para o Acre vai ser o mesmo que de Brasília para a Europa, pelo menos na parte ocidental da Europa. Apesar de que o discurso dele era sobre tudo isso, ele tocou no ponto que tem a ver com a minha fala hoje. É o fato de que nós descobrimos, conseguimos, temos hoje novos heróis no Brasil. São os heróis PMs que recusaram propina e os heróis que conseguiram prender um traficante. E, como eu disse há pouco, numa parte, senador Jorge Viana, de fato, é um gesto de heroísmo. Agora, de fato, é um gesto que traz tristeza quando a gente percebe que o nosso heroísmo está em não aceitar propina. Nós temos que tratar esses jovens PMs como nossos heróis, mas nós temos que tratar com tristeza o fato de que eles sejam heróis. Nós precisamos fazer uma reflexão em função disso. Porque no Brasil a corrupção transformou-se numa coisa tão normal que quem não aceita é herói. Em que momento da nossa história nós erramos que nos transformamos num país onde o heroísmo não está, como já foi em alguns momentos, e esta semana tivemos uma audiência na Comissão de Relações Exteriores com aqueles que cuidam do cemitério de Pistoia, na Itália, onde foram enterrados os soldados brasileiros que morreram em campos de batalha na Europa, lutando contra o nazismo. Já tivemos esse heroísmo. Mas por que, em algum momento da história, nós desviamos do normal que deveria ser, caímos no anormal e os normais viraram heróis? Onde é que nós erramos? E aí a história é longa, senador Eurípides. Começa que durante cerca de 350 anos, nesse país, até seres humanos eram comprados e vendidos e explorados e algemados e trabalhando debaixo de chicote. Aquilo era uma corrupção. As pessoas não percebiam que era corrupção na época da escravidão ter escravos. E aqui e ali surgia um fazendeiro heróico, o que soltava dois ou três escravos. Vejam como essa contradição entre o heroísmo, que realmente é heróico, e heroísmo por fazer o certo é antigo no Brasil. Os fazendeiros que davam alforria a alguns escravos eram heróis da ética. Quando era o normal, ou deveria ser o normal? Mas não era, porque o normal era a escravidão, como hoje o normal é a corrupção. É preciso fazer uma reflexão. Passamos da abolição, mas não demos escolas para os ex-escravos. Não demos terras para os ex-escravos. Isso foi uma corrupção. Não fazer a reforma agrária imediatamente depois da abolição da escravatura foi um gesto de corrupção desse país. O latifúndio foi e é uma corrupção. Quando uma pessoa tem muita terra e outra não tem aonde plantar o que precisa para comer. Isso é um roubo, isso é uma corrupção. Mas a gente não percebe. Aí, quando surge um fazendeiro que decide distribuir um pedaço das suas terras, ele é herói. Ele não está fazendo o normal, o certo, o comum. Ele é herói. Nós demos escolas boas para os filhos das classes altas, pagando, inclusive, com dinheiro público. Isso é ou não é uma corrupção? Se negamos a educação dos filhos dos pobres, é uma corrupção. Nós temos um sistema de saúde eficiente para uma minoria da população e um sistema de saúde degradado para a maioria da população. Isso é ou não é uma corrupção? Mas é uma corrupção natural. Aceita comum até invisível. Nós somos um país de uma tolerância perfeita, total, com a corrupção, a tal ponto de que quem não aceita propina é, de fato, é mesmo, não podemos negar, é herói. Esse heroísmo merece essa reflexão. Onde erramos? Que se transformou em heroísmo o fato de se fazer o que é o certo, o que é o normal, mas que no Brasil ficou anormal. O que acontece é que no nosso país, desde o início, nós privatizamos o que deveria ser coletivo, o que devia ser social. A terra era preciso que servisse a todos, nós privatizamos. A educação devia ser para todos, nós privatizamos. A saúde devia ser para todos, nós privatizamos. Nós privatizamos de tal forma que não percebemos que é uma forma de corrupção, por exemplo, o vandalismo contra as coisas do Estado. Se alguém quebra vidro de um banco, vai preso. Se quebra vidro de uma escola pública, continua solto. Não é visto como crime. O celular quase que fez desaparecer os orelhões desse país. Mas quantos orelhões a gente encontrava inteiros, sem serem depredados, vandalizados, nas esquinas do Brasil? Raros eram mantidos íntegros. Por quê? Porque pertencia a todos. Logo, cada um se sentia no direito de derrubar, de destruir, de depredar. Isso faz com que a gente chegue ao ponto de que ser honesto virou um heroísmo no Brasil. Isso acontece porque, no Brasil, o tal chamado patrimonialismo, ou seja, a gente se apropria do patrimônio que deveria ser de todos, levou ao ponto de ser como hoje na política, usufruir-se não só de propinas, mas até de privilégios, que sendo legais, continuam sendo uma forma também de corrupção, já que é negado aos outros. Nós nos acostumamos com isso. Nós privatizamos o que devia ser de todos. Nós nos apropriamos, daí a palavra patrimonialismo. O patrimônio coletivo da nação brasileira virou objeto da cobiça e da apropriação por grupos. Esse é o país do corporativismo. Esse é o país da propina. Esse é o país de uma coisa nova chamada estadualismo. Cada estado querer para si, sem uma visão global de conjunto, como se fosse possível ser-se feliz em um país rodeado de miséria. Senador Mazzariolo, eu creio que uma sexta-feira permite que a gente traga aqui o reconhecimento do heroísmo desses PMs, mas traga também a reflexão de que esse é um heroísmo que deveria ser algo absolutamente normal e não um gesto tão grave de heroísmo. Nós tratamos como natural, por exemplo, os corruptores. Tratamos natural como, por exemplo, alguns que não cumprem com suas obrigações no setor público, porque nós privatizamos o que devia ser coletivo. E a consequência disso, senador Aníbal, é que hoje nós estamos aos poucos dividindo a população brasileira entre dois tipos, os cínicos e os céticos. Os céticos que passam a não acreditar mais que é possível um país onde ser honesto não seja um ato de heroísmo. Muitos estão céticos e outros estão cínicos. Aqueles que antes diziam rouba, mas faz, logo é bom. Que hoje dizem rouba, mas é um dos nossos, logo não tem problema. Ou aqueles que dizem rouba, mas todos roubam, por que é que não vão roubar também? Isso é cinismo. Nós estamos caindo no cinismo. E o mais grave é que uma parcela expressiva da juventude está caindo no ceticismo ou no cinismo. Uma juventude militante está caindo no cinismo. E a juventude não militante está caindo no ceticismo. E, sinceramente, do ponto de vista ético, eu não tenho dúvida. O cínico é pior do que o cético. Mas, do ponto de vista das consequências para o futuro do Brasil, o cínico e o cético terão a mesma consequência negativa. Nós estamos caindo entre o cinismo e o ceticismo. E uma das provas disso é a falta de bandeiras que nós vemos hoje nas discussões dos problemas brasileiros. Hoje, a colunista da Folha de São Paulo, Eliane Cantanhede, ela põe isso. Ela coloca que agora surgiram bandeirinhas. Eu estou usando a expressão que ela não usou. É a ficha limpa, é o royalty do petróleo, é a meia entrada na Copa do Mundo e está faltando a grande bandeira geral nacional. E sem uma bandeira geral nacional, não há como sair dessa polarização entre o cinismo e o ceticismo. Onde é que a gente vai retomar a grande bandeira? Será que a grande bandeira da gente é ter a Copa do Mundo, é ter as Olimpíadas? Nós estamos sabendo, é óbvio, que esse esforço pela paz no Rio de Janeiro tem a ver com as Olimpíadas. Eu me pergunto, passadas as Olimpíadas, vai se manter a ordem nos lugares onde há desordem? Ou já não vem mais estrangeiro para quê? Já não vai mais aparecer na televisão Rio de Janeiro, no mundo inteiro? Logo, tiramos de volta para os quartéis, os PMs, até mesmo as Forças Armadas, e entregamos de volta aos bandidos. Hoje, nessa polarização entre ceticismo e cinismo, eu confesso que eu tenho dúvidas se o que se faz hoje no Rio de Janeiro com sucesso é para sempre ou é como na velha história brasileira, apenas para que os ingleses vejam. Agora, os ingleses quais são? A FIFA. A gente está fazendo isso porque é o certo ou é porque a FIFA quer? Ou o Comitê Olímpico quer? Não esqueçam, é bom sempre lembrar de onde vêm certas expressões como essa para inglês ver. É que quando se proibiu o tráfico do escravo no Brasil, na hora de assinar, os dirigentes brasileiros, muitos contra proibir o tráfico dos escravos, e aí uma das justificativas, senhor Mazzarito, foi: não se preocupem, é só para inglês ver. Porque os ingleses não queriam o tráfico de escravos. E não queriam nem tanto por ética. Não queriam porque aqui, tendo escravos, ficava difícil eles concorrerem com seus produtos e terem compradores para os seus produtos. Antes foi para inglês ver. Agora é para a FIFA ver. É para o Comitê Olímpico ver. Ou é para mudar o Brasil? Nós estamos divididos entre os céticos e os cínicos. E é isso que faz com que um heroísmo, sim, não diminuamos o tamanho do gesto, o heroísmo se dá apenas por fazer o que todos deveriam fazer. Hoje é dia de uma reflexão e de um reconhecimento. O reconhecimento desse gesto inédito no Brasil de recusar propina de um traficante. Mas é um gesto de uma reflexão para saber por que que isto é heroísmo. Hoje é um dia de homenagem a quem fez esse gesto, mas é um dia de tristeza, de muita tristeza, de sermos de um país onde ser honesto está virando heroísmo. Onde o honesto é herói. Algo está errado. Imagine uma guerra em que só um soldado fosse para a guerra. Ele era herói? Era herói. Mas o país estava perdido. Porque um país não ganha uma guerra com um soldado sozinho. Ou todos nos empenhamos nessas batalhas desse momento, ou nós vamos fracassar, mesmo dando medalhas a um ou outro herói brasileiro, sem dar a grande medalha, a maior medalha, a medalha ao Brasil. Os PMs do Rio, que prenderam esse bandido, cada um deles merece uma medalha, mas o Brasil não merece medalha por esse fato. Nosso país, o Brasil, ao contrário, merece um constrangimento pelo fato de que, não receber propina, um PM está fazendo um gesto de heroísmo. E eu insisto, que é de heroísmo mesmo, não estou diminuindo, não. E por isso é mais grave ainda, por ser um gesto heróico. Senador Mazzarildo, eu fico preocupado quando, diante de coisas que todos estão se alegrando, eu trago uma dose de tristeza. Me preocupa isso. E se até que em política isso é uma tragédia. Porque o que as pessoas querem ouvir é o lado bonito, o lado glorioso, o lado maravilhoso. E jogar para debaixo do tapete o lado negativo. Foi assim durante 350 anos em que alguém ficaria horrorizado se, diante da euforia de alguns escravos, Em vez de elogiar aquele fazendeiro, um abolicionista viesse aqui criticar a escravidão. O povo não queria, o Brasil não queria falar de escravidão, queria falar daquele alforrista. Não queria nem falar dos abolicionistas. Aquele alforrista, aquele que liberava um, dois, três, e que merecia todo o nosso respeito. Mas sem esconder a tragédia nacional. Eu lamento estar trazendo essa dose de tristeza no meio do reconhecimento de um ato de heroísmo. Mas eu creio que o papel de cada um da gente não é ficar apenas aqui deslumbrando-se com o que aparece. O nosso papel aqui é tentar mostrar o que não aparece, o que está nos subterrâneos da sociedade brasileira. E não aquilo que está aflorando bonitamente até no gesto de um ou outro cidadão brasileiro. E nos subterrâneos, o que nós temos é razões para a tristeza. A tristeza de uma corrupção generalizada, de uma sociedade dividida entre cínicos e céticos. Uma aliança impossível e que, se fosse possível, não conseguiria construir o país que a gente precisa. Porque no lugar de cínicos e céticos, o que nós precisamos é de crédulos e militantes. Crédulos em uma bandeira e militantes por ela. Isso está faltando. Eu insisto na minha pequenininha, que seria fazer uma revolução que permitisse ao Brasil a escola ser de qualidade e de qualidade igual para todos. Que uns tenham roupas bonitas, outros não. Que uns tenham casas grandes, outros pequenas. Que uns tenham carro, outros andam de ônibus. Mas que a escola seja igual para todos. Absolutamente igual. E alguns vão estudar mais do que outros. Alguns terão mais sucesso do que outros. Porque tem mais talento, porque tem mais gosto, porque tem mais vocação, porque tem mais ousadia. Mas não porque tem mais chance. A chance é igual. O mesmo eu acho que devemos fazer numa revolução na saúde brasileira. Que alguns tenham roupa boa, outras roupas simples, que um tenha uma casa grande, outras pequenas, que um ande de carro, outros de ônibus. Mas o hospital é igual. Mas o ambulatório é igual. Mas o remédio igualmente acessível. Duas coisas que não podem ser desiguais. O acesso à educação, o acesso ao sistema de saúde. Tudo mais, se for desigual, é uma desigualdade. Essas duas coisas desiguais é uma imoralidade. Uma imoralidade. Essa seria uma bandeira. Mas falta credulidade. Ninguém acredita que isso é possível. Como durante 350 anos ninguém acreditava que abolir a escravidão era possível. Ninguém acreditava. Hoje ninguém acredita que seja possível. Pobre tem escola igualmente boa, igualmente bonita, com professores igualmente remunerados, quanto ricos. Falta essa credulidade em algumas coisas. E aí a gente vê a situação de desigualdade entre nações. No dia em que o nosso herói é o PM que se nega a receber propina, na China o herói são os heróis, são os engenheiros e cientistas que conseguiram fazer duas naves se acoplarem no espaço. Veja que diferença. E como lembrou o Jorge Viana, enquanto aqui a gente está querendo ocupar alguns bairros de uma cidade, lá eles estão ocupando o espaço sideral. E o pior, senador Diniz, é que 40 anos atrás os chineses estavam muito atrás da gente em pesquisas espaciais. Os chineses estavam atrás da gente nas pesquisas espaciais. Os chineses estavam envolvidos no fim de uma revolução, no fim de uma revolução cultural, numa briga com a Índia e com a União Soviética, e nós estávamos aqui começando a construir um país. Paramos. E não estamos querendo retomar na dimensão da profundidade de olhar o que está nos subterrâneos da sociedade, querendo apenas comemorar o que está na superfície. Na superfície da Copa, na superfície das Olimpíadas, na superfície de heróis que não aceitam propina. Em vez de olhar nos subterrâneos, uma população onde 40% dos alfabetizados não sabem ler. Eu não falo dos não alfabetizados. Onde, quando deu hoje na televisão, 46% de jovens médicos não passaram num exame para saber se eles estavam preparados minimamente. E quem aplicou o exame disse, o que nós pedimos foi o mínimo. 46% não passaram. E pior, senador Mozarino, isso é médico. Só se submeteram a esse exame os que quiseram. Se supõe que os que quiseram são os melhores. Que os piores não iriam se submeter a esse exame. Esses são os subterrâneos. E esse subterrâneo a gente ignora. Aliás, o único subterrâneo que hoje se fala no Brasil é o subterrâneo do pré-sal. É o subterrâneo físico, o subterrâneo sociológico, o subterrâneo da sociedade. A gente não quer falar, não se aprofunda e se deslumbra com a superfície. Se deslumbra com alguns gestos belos que ocorrem de tempos em tempos, e de fato são bélicos, belos, e de fato isso acontece de tempos em tempos, como esse dos PMs do Rio. Mas, e os fatos lá de baixo, lá de dentro, lá profundos? Por favor, não deixemos que o deslumbramento de um gesto obscureça a nossa capacidade de ver a tristeza que há nos subterrâneos da sociedade brasileira. Era isso, senhor senador Mozarino, que eu tinha para colocar.